Coloca bem para mim, precisamente, qual o questionamento está sendo colocado.
Então, saiu uma reportagem hoje dizendo que os produtores vão questionar no CAD, né, a moratória como uma restrição aí às compras de soja, e que o Código Florestal seria a restrição que eles consideram mais apropriada para a compra.
Bom, eu acho que no caso da moratória, você precisa ver o começo, lá em 2006, como é que aconteceu. Né? Não é muita gente que participou daquilo, houve muita mudança de lá para cá. Eu participei do começo, quer dizer, houve um desespero geral, porque da forma que as ONGs pressionaram as empresas, não havia muito espaço para você negociar, não. Tá? Foi uma pressão muito grande, onde os McDonald's da vida, da Europa, disseram: olha, nós vamos parar de comprar de vocês amanhã para nós, porque tem gente na minha porta, né, vestido de frango, dizendo que cada vez que se vende um hambúrguer nosso aqui, nós estamos derrubando tantas árvores da Amazônia. Então, o começo foi assim, eu participei disso. Eu estava em Brasília, indo embarcar. Eu cheguei a ser tirado de avião para poder garantir para a pessoa: olha, se não tem outra forma, nós vamos assinar essa moratória. Agora, a ANEC tem uma missão. A missão da ANEC é o seguinte: defesa incondicional do produtor sob qualquer circunstância. Sob qualquer circunstância. Veja bem, a ANEC nesse ponto, ela tem divergências, tá? A ANEC é pior. A ANEC defendeu a Lei Kandir intransigentemente sempre. Nesse episódio da moratória, nós fomos obrigados a concordar, porque não tinha outra saída. Se você não vendesse, o produtor ia perder.
Nesse episódio, o senhor fala do início da moratória lá em 2007.
Agora,
porque esse é outro episódio.
Né? Esse é uma coisa. Agora, a forma como ela foi conduzida, eu não quero nem criticar nem elogiar. Tá? Ela foi conduzida. Ela foi conduzida. Não foi conduzida pela ANEC.
Não, tudo bem, mas até onde a gente tem, pelo menos até onde a gente tem notícia, e o senhor nos corrija se a gente estiver errado, a moratória da soja acabou sendo um fator que favoreceu a presença da soja brasileira no mundo, né? Como um exemplo, como um queijo de sustentabilidade e tal. E agora se questiona isso, quer dizer, com o Código Florestal, a moratória da soja, pelo menos é o que a gente ouve dos produtores, com o Código Florestal, a moratória da soja ficou obsoleta e deve valer só o código, se não é uma lei sobre uma lei. Esse é o posicionamento da ANEC também nessa discussão?
Eu acho que de agora para frente, você tem que fazer valer a lei brasileira.
O Código Florestal.
O Código Florestal. Acho que não tem outra forma.
Então a ANEC vê lógica em se revogar.
Nós não tivemos ainda uma reunião do Conselho firmando essa posição. Tá? A Biola provavelmente já teve uma série de reuniões sobre isso. Mas eu tenho a impressão que, se você levar em consideração a missão da ANEC, entendeu? Que é a defesa incondicional do produtor, ela vai defender aquilo que o produtor defende, desde que não esteja perturbando o comércio internacional, que é uma coisa que vai afetar os dois. Vai afetar as exportações e vai afetar o produtor também.
Então, nesse sentido, a ANEC vê
no começo, concordar com a moratória não tinha outra saída, eu digo para você, porque eu participei dessa história. Isso me foi dito. E veja você, a principal exportadora telefonou para mim, o presidente, na hora que eu não embarquei no teu avião, que eu te falei, Sérgio, eu não aguento mais. Essa foi a expressão. Você joga um gato pela janela, ele entra pela outra. Entendeu? Como querendo, você se livra de um problema, o problema era o problema no Paraná, com GMO, aquela coisa toda. E aí, de repente, estourou a moratória.
Mas, Sérgio, hoje as trades que são associadas à ANEC, elas são signatárias da moratória ou não? elas não seguem a
moratória? Não, não. Em princípio tem que seguir. Agora, daqui para frente, precisa ver como essa coisa vai evoluir. Se já tem uma legislação para o Cerrado e já está tudo certo, não tem mais o que se discutir. Entendeu?
Seu Sérgio, essas...
Mas tudo depende, eu não estou falando, o Sérgio não é dono de nada. Eu tenho que reunir com o meu conselho e ver a posição. O que eu posso te dizer, vocês não podem dizer. Luciano, que é meu presidente, ele pensa como eu. Tá? Agora, naturalmente, ele tem que agir com os pares dele, mas ele pensa como eu.
Seu Sérgio, inclusive alguns produtores que estavam impedidos de vender a soja no estado do Pará, por exemplo, eles falavam justamente sobre essa questão das leis, que eles estavam tentando vender uma soja que foi cultivada dentro das leis ambientais e respeitando a moratória com autorizações que eles já obtinham, né?
Sim.
Como reverter essa situação, como permitir que esses produtores voltem a vender?
Não, se eles têm razão aí, sobre as duas circunstâncias, não importa nem a legislação nova, né? Você está falando que eles não estão respeitando, ele está respeitando a moratória.
Exato.
E não está conseguindo vender, não tem.
Não
tem porquê, gente. Isso aí tem que ter
alguma... respeitar a lei, mas está fora dos limites da moratória, é isso?
Não, está dentro dos limites da moratória.
Tá,
mas eles estão, por isso que eles estão questionando, inclusive...
Não, se está dentro dos limites, eu não vejo porquê, tem que ver o que está acontecendo.
Uhum.
O que tem de errado aí, consertar isso.
Inclusive nesse momento para fazer uma manifestação.
E outra, daqui para frente, olhar com muito cuidado essa parte, entendeu? Então, eu não vejo como você tem uma missão de defesa incondicional do produtor e, ao mesmo tempo, do outro lado, você está brigando com o produtor. Não tem porquê. Num primeiro momento, sim, porque se você não vendesse, você também, o produtor, seria prejudicado. Eu não tive nem... Naquela ocasião, que foi transmitido por telefone, eu falei, eu assino esse negócio. Nós assinamos esse negócio, em nome da REC, na segunda-feira, era uma sexta à noite. Eu estava em Marconi. Eu assino na segunda-feira. Porque não tem, gente, frente a uma situação consumada, não tem, só uma pessoa completamente idiota que não fosse concordar. Eu não tinha nem o que discutir com os produtores. Agora, a coisa andou vários anos. E a posição da ANEC sempre foi nesses comitês de discussão tinha que ter um representante da produção junto. Essa foi a posição da ANEC.
Agora, só para ficar claro, então, quem está falando o quê? O senhor me disse que a ANEC ainda não, institucionalmente, ainda não discutiu essa questão para ter um posicionamento formal, é isso? Então, o seu Sérgio Mendes, opinando sobre isso, o seu Sérgio Mendes vê lógica, então, em se revogar a moratória da soja em detrimento do corte florestal?
Eu vejo lógica, sim. Quer dizer, eu não queria jogar tudo que foi feito a perder.
Uhum.
Mas eu convocaria, eu gostaria de um acordo, produção e ANEC juntos, sentados, e eu tenho certeza que a gente entra num acordo.
Uhum.
Tanto eu sei que eu tenho votação simples na ANEC, gente. Tá? Você pega, por exemplo, essas empresas, são empresas completamente compreensíveis, entendeu? Você pega uma Cargill, ela tem voto simples dentro da ANEC. O voto dela vale a mesma coisa que de uma empresa pequenininha.
Deixa eu só lhe perguntar, e da parte dos compradores lá fora, o senhor acha que existe, pode existir uma reação a uma derrubada da moratória em prol do Código Florestal? Porque vocês lidam diretamente com os compradores, né? Vocês é que acabam fazendo esse intermédio entre o produtor e o comprador.
Eu acho que a gente
o senhor
hoje...
tem que ser tirado de alguma
coisa. Se chegaram a participar da reunião lá em cima?
Não,
não, não fomos autorizados.
Né? Sabe que é? Você tem dados muito concretos hoje de tudo que está acontecendo. Não tem país que defenda mais o meio ambiente do que o nosso. tem dados aí para comprovar, isso não é conversa fora, entendeu? Até eu me preocupava muito no Evaristo fazer essa posição, porque as posições dele são um pouco ortodoxas demais, entendeu? E até foi bom a pessoa que expôs, o Jardine, que ele simplesmente expôs os dados. Os dados são dados, configurados pela cientificamente. Não tem como discordar. Você vê todo o pessoal da Egito assim que estava ali presente. Não teve ninguém que discordou de um dado daquele. Então é só você comprovar com dados. Aí esses países, eu não sei se são europeus, ONGs, o que são, comprovar com dados o que nós estamos fazendo aqui.
Você acha então que não tem uma reação porque existem dados aí do Código Florestal?
Que... Eu acho que sim. Nós estamos fazendo das tripas coração para que o Brasil jamais seja acusado de não estar respeitando o meio ambiente, entendeu? Pode ser que tenha acontecido aqui e ali, mas é o que estava sendo apontado hoje, não o produtor. Aquele que realmente planta com objetivo, ele não destrói. Você pega mesmo em áreas que estão plantadas, você tem sempre em toda a fazenda uma área de preservação. E que se somada, dá um montante astronômico. Eu não me lembro mais do percentual, mas é um percentual grande. Se juntar todas as áreas que são naturalmente preservadas, sem lei nenhuma, o cara preserva por preservar dentro da propriedade, entendeu?
Seu Sérgio, a nossa competitividade está ainda mais ameaçada por conta das discussões em torno da Lei Candir novamente?
Isso aí não dá nem para discutir, tá? Se, com as desvantagens logísticas que nós temos, se os caras vieram ainda com essa conversa de que a Lei Candir está ultrapassada, vamos taxar, blá, cara, quem está falando isso não sabe o que está falando. Hoje foi feita uma pergunta pelo presidente da ANAEGA. Qual é o principal problema que aflige o Brasil hoje? Todos responderam, o principal problema do Brasil hoje é o problema logístico. Tanto que essa busca nossa pelo norte é exatamente para você economizar. Toda vez que você sai do norte, você está economizando R$70 por tonelada. US$17 por tonelada.
Agora, seu
senhor, não é pouca coisa.
Agora, no que diz respeito à Lei Candir, quer dizer, a não taxação do agronegócio tem o suporte da Frente Parlamentar Agropecuária, e na reunião da terça-feira retrasada, o relator do projeto que revoga a Lei Candir foi lá e garantiu que não vai ter retorno de taxação, não vai ter taxação das exportações do agronegócio. Os senhores estão de fato confiantes que isso não vai haver, ou o lobby ainda tem, o lobby, a discussão, o debate ainda tem que ser muito forte?
Eu sempre tenho receio, sabe por quê? A Lei Candir é muito clara. Produto destinado à exportação está isento. Quem começou a criar problemas aqui e ali, não, mas veja, se for assim, ICMS sobre o frete, não é exportação, é frete, bababá. Quem começou a criar problemas aqui e ali, foram problemas que deformaram a Lei Candir. E os caras acabaram entendendo que aquilo era problema da Lei Candir. Não é. A Lei Candir é clara. Produto destinado à exportação está isento. Aí disseram, não. Mas e o produto que é transformado por uma fábrica, o que que de lá vai sair na forma de... vai realmente sair? E o que que vai ficar no mercado interno? Como farelo, sei lá. Aí começa a deformação. O Estado não concorda e fala, olha, eu quero... Não dá, filha. A imprensa... Põe a Carol lá, ela fez o finzinho.
Você Justiça e a recuperação judicial dos produtores. A gente teve uma decisão favorável ao Bupim, que era um caso que estava sendo discutido há bastante tempo.
É?
A recuperação judicial dos produtores, o STJ acabou decidindo favoravelmente ao Bupim e tem um receio de que possa afetar o crédito, né, para o pro produtor. Como é que você vê essa decisão? Tem que os créditos anteriores à inscrição na junta comercial, eles entram na recuperação judicial, a decisão do Estado.
E aí, sabe, é uma coisa muito particular. Entra na parte financeira das empresas e coisas. E é preciso ver quem está agindo corretamente e quem não está. Aí não é uma coisa mais setorial, tá? O que eu acredito é em santidade contratual, né? Os estrangeiros falam contract sanctity. Isso é, se você não respeitar contrato, você não respeita coisa nenhuma, acabou. Você não tem negócio. Então, é preciso examinar caso a caso, saber o que você pode. O que você pode acreditar e o que não.
Obrigado,
Sérgio. Obrigada, Sérgio.